Na lista, um novo presidente, governadores provinciais, Assembleia Nacional e Assembleias Provinciais. A apresentação de candidaturas já terminou. Mais de 10 cidadãos manifestaram a intenção, cabendo às autoridades a verificação da elegibilidade. Nas presidenciais, a Frelimo no poder pretende candidatar-se com Daniel Chapo, a Renamo com o Souf Mamado, o Movimento Democrático de Moçambique com a Lutero Simango, a coligação Aliança Democrática, que não está no Parlamento, apresenta-se com Venâncio Mondlane, ex-Renamo. Como tem sido a preparação do processo eleitoral até agora? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde e muito bem-vindo ao África Agora da Voz da América, aqui comigo, Amâncio Miguel. Nós transmitimos o nosso programa a partir de Washington, D.C. e hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro, ou melhor, de junho de 2024. Esta semana, o tema do África Agora é eleições gerais em Moçambique, o estágio da preparação. Dércio Alfazema, especialista em eleições e analista político, é o nosso convidado. A oposição e organizações da sociedade civil moçambicana estão preocupados com o facto do presidente Filipe Nyusi ter devolvido ao Parlamento a legislação eleitoral que dá competência aos tribunais judiciais distritais de ordenar a recontagem de votos. Os partidos políticos da oposição não concordam com esta posição.
A lei eleitoral foi aprovada por consenso e estabelecia que os tribunais distritais podem ordenar a recontagem dos votos e a devolução pelo Presidente da República ao Parlamento está a dividir a opinião dos três principais partidos parlamentares e também dos extraparlamentares. A RENAMO diz que há clareza nas competências dos tribunais e pede que a lei seja devolvida para homologação, segundo José Mantegas, porta-voz do partido.
Ficou claro sobre a competência dos tribunais judiciais relativamente à contagem de votos na base de atas editais pelos tribunais judiciais distritais. E de forma responsável devolva ao Presidente da República esta lei que, quanto a nós, não tem nenhum vício nem de ilegalidade, nem de inconstitucionalidade. Antes, pelo contrário, estas leis são a expressão da vontade coletiva das bancadas parlamentares da Assembleia da República de Moçambique.
O MDM insiste igualmente que a nova lei está clara quanto à atuação dos tribunais distritais.
O Conselho Constitucional, pela sua natureza, ele não pode ser descentralizado para os distritos, não pode ser descentralizado para as províncias. Daí que entendemos que a competência de dirimir os contenciosos eleitorais cabe claramente aos tribunais judiciais de distrito. Aqui entendo claramente a intenção desta questão, é que o Conselho Constitucional é um órgão central, não deve ser descentralizado. Daí que não haverá ou não há possibilidade de termos Conselhos Constitucionais de Distrito, Conselhos Constitucionais de Província. Os tribunais judiciais de distrito devem continuar com as suas competências. A competência de anular resultados, de mandar recontar.
A Revolução Democrática, um partido extraparlamentar composto por dissidentes da RENAMO, também defende que os tribunais podem evitar fraude eleitoral com a nova lei. Portanto, a Frelimo, partido que forma o governo, não discorda, mas aclara que é preciso corrigir a má interpretação que gerou confusão nas últimas eleições autárquicas.
Durante as eleições autárquicas, houve alguma má interpretação da lei em relação à competência dos tribunais, que está claro que eles têm uma competência, mas articulam matéria eleitoral com o Conselho Constitucional.
Como a lei eleitoral persegue objetivos políticos, enquanto não houver clareza, nós sabemos que sempre há conflitos pós-eleitorais, mas esses conflitos às vezes advêm da falta de clareza da legislação. Nós temos que, no ato de apuramento, os tribunais podem ordenar a recontagem caso haja algum contencioso eleitoral, porque é preciso também perceber que é em caso de contencioso. Mas, em última instância, cabe ao Conselho Constitucional poder dirimir. Mas este pedido de exame tem lógica de haver, porque naturalmente, enquanto não houver uma clareza mais justa, se calhar podemos estar a trazer mais problemas. Mas nós, como Assembleia, temos o espírito, está lá, se calhar podemos alterar a letra para melhorar aquilo que pode ser a redação de acordo com a solicitação feita pelo Presidente da República.
André Catoeira, para a Voz da América.
Muito obrigado, André Catoeira. Dércio Alfazema é o nosso convidado para analisar a preparação das eleições gerais de outubro em Moçambique. Dércio, bem-vindo ao África Agora.
Boa noite, Amácio. Boa noite a todos os que nos ouvem e nos veem neste momento.
Dércio, antes de fazermos uma ampla leitura ao processo em si, vamos ao que o André Catoeira trouxe na reportagem. A revisão da lei eleitoral em ano eleitoral é já para si um problema ou não?
Bom, este continua a ser uma preocupação. Os observadores nacionais e internacionais têm sempre apontado este como um dos calcanhares de Aquiles das nossas eleições, que é de estarmos a rever legislação importante para o processo eleitoral, exatamente quando já estamos em cima do calendário eleitoral. Nós levamos, depois das eleições, cerca de 4 anos e adormecemos, nos esquecemos de todos aqueles que foram os desafios, as constatações, a falta de clareza que existe na legislação, e quando estamos mesmo por cima do processo eleitoral, algumas operações eleitorais já decorrerem. Neste caso, nós já tivemos o recenseamento eleitoral, já tivemos a distribuição de mandatos por províncias, por cada círculo eleitoral. Quer dizer, estamos num momento em que já devia estar todas as regras de jogo devidamente criadas, e é exatamente neste momento que nós, ciclicamente, temos optado por fazer a revisão da lei. E muitas das vezes sob pressão do calendário, pressão das circunstâncias, porque já precisamos fazer o uso da lei, e isso acaba desviando a atenção dos atores políticos, dos partidos políticos, que ficam divididos entre se organizar para o processo eleitoral, participar do processo eleitoral e, ao mesmo tempo, estar a correr de um lado para o outro para rever leis.
Uma das questões, Dércio, que pretendemos abordar neste programa é a existência de muitos candidatos presidenciais, mas isso fica para a segunda parte. De seguida, queria ver com o Dércio, desde o anúncio da realização de eleições, este processo é rico de episódios não habituais. Exemplos, a exceção do MDM, entre os partidos representados no Parlamento, houve convulsões. A Frelimo teve dificuldade em indicar um candidato. A Renamo foi até o Alto Moloco com o mesmo objetivo e viu excluído, por exemplo, Venâncio Mondlane. O que isto significa na construção da democracia moçambicana?
Bom, eu penso que são desafios internos e também decorre da implementação daquilo que são os estatutos do partido. No caso da Frelimo, é mais previsível. Nós sabemos que, sendo ou não ano eleitoral, ciclicamente, todos os anos, durante o primeiro trimestre, a Frelimo realiza a sua sessão de comitê central. Na Frelimo, estas questões de estatuto, de regulamentos, das políticas internas, são um pouco mais rigorosas. Independentemente de quem esteja à frente do partido, os órgãos do partido por si só, eles funcionam, atuam, então nós sabemos logo a partir daqui que nós vamos ter esse tipo de situações. E esses encontros, eles de nenhuma forma têm sido românticos, são sempre encontros muito acesos, parece que os membros esperam exatamente para se aproximem essas datas, para poderem apresentar aquilo que são os seus posicionamentos, as suas preocupações, os seus receios sobre o decurso do país, como o país está a ser gerido e como o partido está a ser gerido. Então, muitas das vezes, e sobretudo quando estamos no contexto eleitoral, a Frelimo tendencialmente entra para esses encontros num ambiente muito tenso, muito dividido, com alas a marcarem posições umas contra as outras, mas quando saem desses encontros, já saem todos unidos, é festa, à volta de um candidato. Claramente que esses encontros sempre acabam deixando para trás alguns feridos e algumas pessoas que acabam pagando a fatura por aquilo que tem sido o motivo da contestação dos membros. Já ao nível do partido Renamo, é o contrário. Renamo parece que ainda conserva muito a sua veia militar e esta questão de regras, de disciplina, de estatutos, políticas internas, historicamente a Renamo não é muito rigorosa, mas a Renamo está a fazer agora uma movimentação de um partido militar para um partido civil. Então, por isso que nós vimos um pouco dessa contestação, desta pressão, que no passado, com Glacama, por exemplo, os membros da Renamo não ousavam forçar a realização do Congresso, forçar a realização da reunião dos quadros, da comissão política, etc. Mas com o tempo, com esta transição para um partido civil e também com esta questão da transição geracional ao nível do partido, nós vimos estas fricções e o partido parece ainda não estar muito habituado a esse tipo de pressão, ainda não ter as bases devidamente assentes e consolidadas, e isto está a acabar criando esse efeito contrário. Estes conflitos, em vez de se resolverem com o Congresso, parece que cada dia as feridas continuam a ser abertas. Isso é mau para um partido tão histórico e que tem uma grande responsabilidade no debate político nacional, pelo seu historial que tem com o país. Estamos num período sensível em que nós esperávamos ter uma Renamo mais forte, mais vibrante, já até avançar para o período pré-campanha, mas não, ainda está a se dividir. Cada dia que amanhece, é mais membros que saem, é mais membros que se movimentam para este lado, é mais membros que contestam isso, contestam aquilo, e nós vamos tendo, infelizmente, um partido Renamo cada dia, cada vez mais fragilizado.
E Dércio, ao nível do eleitorado, isso acaba tendo o impacto por não conhecer as mensagens, mas sim as querelas dos partidos?
Realmente, isso afeta, porque essas alturas as pessoas queriam começar a ouvir quais são as propostas, quais são as alternativas e o que é que os partidos políticos têm para apresentar para esse processo eleitoral. Mas nós já estamos agora no mês de junho, há escassos meses do início de campanha, portanto, mais um, dois meses iniciam a campanha eleitoral, e os partidos ainda estão concentrados a resolver o problema interno. O que é que acontece, Amâncio? É que o partido Renamo, a liderança do partido Renamo, com a morte de Glacama, ela se tornou muito apetecível. Hoje a Renamo não é um partido que precisa ter o seu líder a viver nas matas. Não é um partido que precisa ter e gerir militares no seu dia a dia. É um partido que o seu líder, por conta do estatuto, tem muitos poderes. Ele indica, elabora a lista dos membros da Comissão Política, do Conselho Nacional. É ele que elabora as listas dos membros, propõe as listas dos membros para a Assembleia da República, para os diferentes órgãos de níveis de gestão dentro da Assembleia da República, para assembleias provinciais, enfim. Então, e tem o estatuto do segundo líder, do segundo partido mais votado do país, que também isso por si só tem os seus benefícios. É uma pessoa que é membro do Conselho do Estado, enfim, isto tudo tornou a liderança da Renamo muito apetecível, e no lugar de ser bem disputada essa liderança e estas questões serem muito bem aproveitadas, infelizmente está a ser um motivo de escândalo, está a ser um motivo que está a pôr em causa o próprio partido.
Este é o programa África Agora da Voz da América. Estamos a conversar com Dércio Alfazema, que é especialista em eleições, e o assunto são as eleições em Moçambique.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Continuamos com o programa África Agora aqui na Voz da América. Temos em Maputo Dércio Alfazema, que é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária. Estamos a falar sobre as eleições em Moçambique. Antes de voltarmos à conversa com o Dércio, nas presidenciais moçambicanas, a Frelimo no poder pretende candidatar-se com Daniel Chapo, a Renamo com o Suf Mamad, o MDM com Lutero Semango, a coligação Aliança Democrática, que não está no Parlamento, apresenta-se com Venâncio Mondlane, ex-deputado da Renamo. Para o jornalista e analista político Luís Nhaxote, embora existam mais de 10 candidatos que apresentaram as candidaturas, estes 4 são os principais.
Há uma potência que tinha sido estagnada. Se nos lembrarmos, nas primeiras eleições, nós tivemos um boletim eleitoral com muitos candidatos. Muitos deles, creio que tinham a certeza de que não chegariam muito longe, mas era a abertura do processo democrático e essas figuras foram concorrer para este lugar. Desta vez também parece ser um pouco mais, um pouco de repetição, é um pouco metade, se calhar, daquilo que foi em 94, mas quer me parecer que há 4 apenas candidatos que vão, de facto, disputar este lugar. Os outros vão, como diríamos aqui, como fauna acompanhante.
E por que é que o Luís diz isto?
Porque para chegar à presidência da República é necessário que este candidato vença na maior parte dos lugares de Moçambique. E na maior parte dos lugares de Moçambique, Moçambique adentro, sobretudo, há 2 forças políticas que são conhecidas. A Frelimo, porque ainda confunde-se um pouco como o poder, como partido de Estado, e dirige o Estado, de fato, e chegou às zonas recônditas na altura que era partido único, e a Renamo, pela guerrilha que empreendeu neste país, de ter também tomado assento em lugares impensáveis em Moçambique. Então, esses 2 partidos, sobretudo pelo aquilo que eles representam como organizações partidárias, elas ecoam e refletem-se dentro do país real.
Era o jornalista e analista político Luís Nhaxote, conversa conosco durante a semana no programa Washington Fora de Horas. Voltamos a Maputo. Dércio Alfazema, nosso convidado. São mais de 10 candidatos a presidente da República, dependendo daquilo que as autoridades vão aprovar como efetivos candidatos. Alguns, Dércio, se não a maioria, ninguém conhece. O que é que isto reflete? Será a democracia em alta?
Bom, eu penso que se confirmasse esses 11 candidatos, são 11 que foram inscritos, nós teríamos as segundas eleições mais concorridas de todos os tempos. As primeiras foram de 1994, um momento de euforia, e todos estavam na expectativa, as pessoas que viviam fora do país estavam a investir, a estudar, e vieram todos com muita força e criaram os partidos políticos e colocaram-se a concorrer. Mas desde então, o mapa político ficou nivelado essencialmente entre esses 2 atores, que é a Frelimo e a Renamo. Por razões históricas, são os partidos que têm uma base de apoio mais ampliada no país. Mas, estranhamente, estas eleições voltamos a ter também um número muito, muito elevado. Mas aí está, Amâncio. Eu penso que o grande desafio aqui é termos que repensar na nossa legislação eleitoral, na nossa Constituição da República. Repensarmos no país sobre o tipo de democracia que nós queremos. Para mim, não faz sentido que para eleições tão estruturantes quanto eleições presidenciais, nós tenhamos uma lista tão vasta como temos agora e cheia de pessoas que ninguém sabe quem são, ninguém sabe de onde vieram, ninguém sabe o que é que fazem, o que é que pensam sobre o país. Tem lá figuras que não sabemos nem sequer as assinaturas, onde é que essas pessoas foram recolher. Ou seja, alguém que quer concorrer à presidência do país, ele pode ir apenas a um distrito, a uma localidade, juntar 10 mil assinaturas, se tem 35 anos, tem registro criminal, pronto, consegue provar que é um cidadão moçambicano, já pode submeter o seu processo e candidatar-se a presidente da República. Não, eu penso que isto aí tem que ser pensado. Nós não podemos pensar que a qualidade da nossa democracia vai se medir pela quantidade das pessoas que participam nas eleições, que querem ser presidentes, pela quantidade dos partidos políticos. Eu penso que precisamos criar critérios mais rigorosos e para ajudar a disciplinar até os próprios partidos políticos e nós temos uma democracia que se pauta pela qualidade, pela transparência. Nós vimos os candidatos da Frelimo, da Renamo, do MDM. Como é que eles chegaram nesse processo? Foram processos internos fraturantes que levaram dias para até se encontrar as pessoas que iriam ser candidatos a merecer apoio desses partidos. Então não faz sentido que essas pessoas depois venham a ter o mesmo tratamento que outras que ninguém sabe de onde vieram, mas simplesmente porque tiveram a capacidade de juntar 10 mil, 15 mil, 20 mil assinaturas, portanto vão ter exatamente o mesmo tratamento. E historicamente, Amâncio, os nossos resultados eleitorais, esses partidos, esses candidatos todos, não conseguem reunir nem sequer 1% dos votos do universo da população eleitoral. Então, reúnem sempre 0, alguma coisa, muito, muito, muito poucos votos. Nas eleições passadas, por exemplo, o candidato Mário Albino, da MUSSI, que está uma vez mais submeteu a sua candidatura, ele teve 30 e tal, 40 mil votos. Quer dizer, como é que continua agora novamente a reunir os mesmos requisitos e vai continuar a ser candidato? E ele já tem a lição muito bem estudada, provavelmente será um dos poucos que vai passar. Então, isto torna as nossas eleições onerosas, os poucos recursos que existem, no lugar de serem alocados para aqueles que de facto querem trabalhar e para dar o resultado, depois acaba sendo dividido um pouco por esses todos que depois não sabemos o que é que vão fazer. Então, é uma matéria de reflexão que eu penso que alguém terá que ter a coragem no futuro discutirmos sobre isso. Não precisamos ter leis que facilitam a criação de partidos políticos, lei que facilita com que as pessoas participem, quando nós sabemos que no final de contas, no final do dia, somente 2, 3 ou 4 partidos no máximo é que vão de facto e estão de facto interessados em fazer participar ativamente nesse processo.
Esse é um ponto interessante também que entra nas liberdades políticas das pessoas se candidatarem a postos. Há, no entanto, Dércio, um padrão de ausência de certos políticos, incluindo estes que se candidatam hoje à presidência e surgem na altura de eleições ou próximo das eleições, fazem a sua campanha a sua maneira e não são interventivos no dia a dia, deixando esse espaço de intervenção social, da crítica para as organizações não governamentais. Isto para uma política séria pode não ser sustentável.
Não, não é. E tanto é que agora começa a haver uma movimentação de ativistas políticos e de membros da sociedade civil, acadêmicos, que vão começando a assaltar esses partidos para usar simplesmente como plataforma e onde eles podem viabilizar, expressar aquilo que são os seus posicionamentos políticos. Mas lá está o risco. São partidos criados, outros até 1991, logo que entrou em vigor a lei dos partidos políticos, mas esses partidos não têm estrutura. E as pessoas, quando vão lá,
vão na expectativa de que estão lá uma plataforma, já tem um partido registrado, é só irmos entregar lá os nomes e vamos participar com esse partido. Mas depois vão encontrar irregularidades e as suas listas já acabam caindo por terra e sempre depois acaba vindo aquela questão da vitimização. Mas são partidos que não realizam os encontros internos, não realizam os congressos, não elegem as lideranças, não têm órgãos que funcionam, não têm estrutura ao nível do país, não são interventivos durante todo o ciclo eleitoral e só servem como plataforma que depois, lembro que nas eleições passadas, Alice Mabote foi participar como candidata da CAD, que é esta que está agora a apoiar o Venâncio Mondlane, e a sua candidatura foi excluída por questões muito básicas, porque tinham assinaturas falsas, tinham documentos que não estavam claros, e ela própria comprovou isso, e verificou e viu que estava a lidar, de facto, com uma plataforma que ainda não tinha estrutura para responder à demanda que ela trazia. Então, este é um risco de se recorrer a essas plataformas de forma apressada, sem se fazer um due diligence, e depois acabam tendo surpresas.
Dércio, vamos terminar o nosso programa e teremos mais conversas sobre as eleições. A última pergunta seria esta: conhecendo o Dércio e o país real, como poderão esses partidos, incluindo os grandes e esses outros candidatos que não têm ainda muito nome, chegar a vários pontos, conhecendo as limitações financeiras, se calhar excluindo o partido incumbente, e que mensagens são esperadas para que alcancem o eleitorado? Temos apenas 2 minutos.
Olha, primeiro vamos aguardar que as listas, tanto para a Assembleia da República, Assembleias Provinciais,
temos ali o Dércio Alfazema a congelar, já mais para o final do nosso programa. Colocava uma questão que tem a ver com a sustentabilidade em termos financeiros da gestão das eleições. Já temos novamente o Dércio, pode continuar.
Exato. Eu estava a dizer que era preciso primeiro esperar e assegurar que estas listas sejam aprovadas, que estes se tornem efetivamente candidatos. Este é o primeiro passo. O segundo é, de facto, esta competição que, tal como disse o Luiz Nachote, eu espero que também venha a ser uma competição a três, ou se passar o CAD, que também está no seu momento de euforia, poderá ser uma competição a quatro. Porém, por um lado, nós teremos a Frelimo, que estará a concorrer por si para o primeiro lugar, mas me parece que a Renamo, com os desafios que apresentam neste momento, o MDM, que também é um partido que não está no seu melhor momento, e o CAD, que tem uma grande expectativa de poder se aproximar e se representar nos órgãos, estes partidos, estes três partidos, muito provavelmente estarão empenhados a disputar pelo segundo lugar. Agora, a Renamo tem a sua base do apoio. É muito provável que consiga mobilizar a sua base de apoio. Pode ser que perca alguns votos, perca alguns assentos, mas a Renamo ainda continua a ter uma base de apoio muito forte. Então, a grande disputa poderá, neste caso, ser entre CAD, se conseguir passar, e o MDM. Mas os partidos da oposição, Amâncio, eles estão essencialmente focados para o segundo lugar. Nenhum dos partidos da oposição, neste momento, parece estar interessado ou ter estrutura e estar a se organizar para assaltar o poder.
E temos também outro cenário, que são as eleições a governador provincial, as assembleias provinciais e a Assembleia Nacional. Um breve comentário, Dércio.
Não, o que está a acontecer, olhando para as listas, é muito interessante. Essas eleições nós temos padres, pastores, acadêmicos, ativistas da sociedade civil, quer dizer, temos um pouco de tudo, mas estão dispersas essas...
Obrigado, Dércio Alfazema, fazendo aqui o último comentário em relação às eleições em Moçambique. Dércio, nós voltaremos nos próximos tempos a conversar sobre o processo eleitoral em Moçambique. Muito obrigado por dedicar os 30 minutos da sua sexta-feira para esta conversa. Falamos hoje sobre as eleições em Moçambique. O nosso convidado foi Dércio Alfazema, que é o diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária em Moçambique. Falamos sobre as eleições. Realização de Omar Caseco. Eu sou o Amães Miguel. O África Agora volta próxima semana. Boa noite.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português desta sexta-feira, 14 de junho.